que dá a deixar aí nos nossos sentimentos também as pessoas daqui que nos deixou aí, né, nesses dias, o seu Tonico, né, que foi um ex-vereador que tem contribuído muito também com a Arena de Bahia, né, o seu Nelson, que era servidor público também, né, fica aí o nosso sentimento, né, a família de todos eles. Eu gostaria de parabenizar mais uma vez aqui, né, os deputados federal, né, que tomaram a frente aí, né, desse leilão do pré-sal aí, né, por destinar o dinheiro para os nossos municípios aí do Paraná, onde esse dinheiro, se não me engano, ele ia só para o Rio de Janeiro. Né, e aí, com o empenho, né, um dos deputados, né, o Rubens Bueno, me mandou aqui, mandou para mim, para o Zezinho, para o Chico, nós somos do partido do PPS, que hoje é cidadania, né, o valor que será vindo com esse leilão do pré-sal para o Ariane do Ivaí. O montante de R$ 993.153,18. É isso com previsto, um pagamento, não sei se total ou parte, para o dia 20 de dezembro desse ano já, né, para a prefeitura, né, fazer algumas obras, algumas coisas para a nossa população. E, então, nós temos só que parabenizar esses deputados, não só pedir voto, nem chega a hora de a gente pedir os votos dos deputados, a gente tem que fazer a escolha certa mesmo, para saber, né, o quanto que eles estão lá batalhando, às vezes, por nosso município pequeno, como é um deles, que é o Rubens Bueno, né, a gente tira o chapéu aqui, por ter feito esse trabalho para o Ariane do Ivaí. Enquanto tem muitos, né, outros querendo, de repente, acabar com os municípios pequenos. É um dos senadores aqui que quer destruir os municípios pequenos, tem um projeto dele, que acredito que vai para a votação, tomara que nem para a votação não vá isso, né, para acabar com os municípios abaixo de 5 mil habitantes, que é do senador Orion Bispo. É até difícil falar o nome desse cidadão, não deveria de levar nenhum voto, não ter levado nenhum voto dos municípios pequenos, porque ele não sabe a realidade. Eu estava questionando com o deputado Rubens Bueno ainda até no WhatsApp, disse para ele que esse senador, para começar, não veio nem pedir voto em lugar pequeno, porque eu vejo que não teve nem contato com pessoas de município pequeno e não consegue, não conhece a realidade dos nossos municípios pequenos. Eu acho que nós deveríamos se juntar, todos os municípios pequenos, e fazer alguma coisa, uma carta de repúdio, alguma coisa para esse senador, e ou pedir para ele visitar os municípios pequenos, para ver a realidade, para ver o contentamento do povo, quanto que mudou o Ariranha, quanto que mudou o Arapuano, Novo da Corumbi, todos os municípios pequenos, por ter passado por município, quanto que melhorou. Né? E entra um político desse aí, que é duro de aguentar, como dizia o Formigão da Rádio, é uma pessoa esclarecida, um homem que é professor, né, que é tudo, que tem um certo entendimento e querer fazer uma barbaridade dessa. Então, acho que nós deveríamos de pegar todos os municípios pequenos, subir, fazer alguma coisa para chegar ao conhecimento desse senador, que ele está errado. Eu gostaria de dizer também que a reunião do CONSEG, eu acho que vai ser sexta-feira, às 19 horas, está o João, que é um dos integrantes do CONSEG. Eu acho que nós deveríamos todos de participar, porque a gente viu a batalha do Ataíde, né, que é presidente do CONSEG, e todos os do CONSEG, né, os integrantes e o pessoal do CONSEG, na batalha para tentar aí ajudar a nossa cidade, né, mesmo sem ganhar nenhum centavo, nenhum cruzeiro, né, como tem esses conselhos de agricultura, como tem os outros conselhos, né, que ninguém, né, eles participam, mas não tem remuneração nenhuma, não tem ganho nenhum. Né, e está lá o Taíde, que foi já no próprio Bribal, fazer a sua cobrança, onde teve aqueles assaltos, aquelas, para que se instale câmara, para que o nosso prefeito coloque as câmaras nas entradas, nas saídas da cidade, que são poucos, né, acho que é coisa de 20 a 30 mil reais, é isso. E a gente espera que esteja nessa reunião também o senhor prefeito, senhor prefeito, pessoal da administração, né, o pessoal que estão com o dinheiro, estão com o recurso para destinar essas câmaras para que melhore a qualidade e segurança de vida da nossa população. Então, eu acho que nós, vereadores, se for possível, todos, né, deveriam estar nessa reunião na sexta-feira, às 19 horas, que era o Salão Multicomus, né? Bom, então seria isso. A gente queria também dizer aos requerimentos e às indicações dos companheiros, né, que foram aprovados aí, nosso companheiro do Mar, esse requerimento em nome de todos os vereadores também, aonde fizeram aquela obra do posto de saúde, né, que teve ali uma grande perda de material, né, um desperdício total ali do gasto, um gasto do nosso dinheiro público. Vamos ver o porquê que foi feito aquilo, né, aquela obra que fizeram uma mureta, gastaram um monte de material, demoliram, desfizeram de novo. Então é bom a gente ver esse requerimento, o pessoal nos manda certinho para a gente ver por que foi feito aquilo, por que aquele gasto de dinheiro que não deveria ter gasto, quem fez aquilo, quem que autorizou, né, para fazer uma barbaridade daquela e depois desmanchar. Então, senhor secretário, pessoa responsável lá, que nos mande no requerimento esclarecido tudo, se possível, além de algo acrescentar também. Eu não sei se foi feito com licitação, recurso próprio, mandar toda essa documentação aqui para nós da Câmara. Se não mandar, nós podemos reunir também os vereadores e ir na prefeitura. Eu acho que às vezes nós ficamos perdendo tempo aqui. O vereador não precisa nem estar fazendo requerimento. Eu, os vereadores, chegando na prefeitura, eu quero ver isso, quero ver aquilo. É de obrigação do prefeito, do secretário, nos mostrar a documentação que nós quiser, ou qualquer população, qualquer um dos municípios quiser. A gente faz o requerimento por respeito, né, mas às vezes esse requerimento cai no esquecimento e nunca chega aqui. Então eu quero ficar de olho em todos os requerimentos. Não atendeu, deu prazo, não atendeu, vamos lá na prefeitura. Chegamos lá, pedimos uma pasta, a gente que está esse documento e nos mostra. Aí tira tudo, nós podemos xerocar, trazer cópia, não tem problema nenhum, documento público, é para nós todos ver, tanto os vereadores como a população. Seria isso, presidente, muito obrigado.
A palavra continua, gente. Com a palavra, vereador Valdemar Martins.
Senhor presidente, já estou cumprimentada. Eu quero aqui desejar aqui os pesos à família do seu Nelson, também aqui a família do seu Tonico. O seu Tonico foi vereador no primeiro mandato aqui do município de Miranha. Inclusive, mandar o seu Tonico, teve o vereador nosso do Danquim, também faleceu o Saragão, também Maria Pizedeira, enfim, a todos, compôs na primeira administração. E pedi a Deus que Deus dê conforto à família lutada, igual hoje está no horário mesmo, que é uma oficina da gente, né? Como funcionar na cama de Antônio Moreira, semana passada, ali entrada no caminhão e cai essa meadeira em cima do outro rapaz, e o outro rapaz veio a falecer. Que Deus dê força a todas as famílias lutadas, que a gente sabe, a gente passou na família, já passei por isso na família da gente, é um troço que fica uma cicatriz que não sabe. Isso aí, senhor presidente, muito obrigado.
A palavra continua ali. Com a palavra, o vereador Zeitz.
Senhor presidente, como todos já cumprimentaram, quero aqui iniciar falando também falecidos, né? Moção de pesar a todos. A família do seu Nelson, do seu Tonico, né? Um grande homem. E ficou marcado para sempre na história desse município. Até tem ali o quadro onde aparece a foto dele. Na primeira gestão, visitei ele com a cidade doente ainda, né, mas chegou, né, a hora que Deus quis ir do seu lado novamente. Então fica aqui um sentimento de tristeza, e os nossos pesares aos familiares. Aqui o vereador Gilmar faz aquele projeto de lei proibindo o empréstimo dos implementos, dos maquinários aos grandes produtores. Peço que a secretária então elabore esse projeto de lei, que eu acredito que tem os 9 votos. Eu acho que os 9 vereadores, sempre empenhados na briga pelo pequeno produtor, pelas pessoas que realmente necessitam do atendimento do município. Então não tem por que não ser aprovado um projeto desse. O vereador também falou a respeito das críticas, né, que desde o começo da gestão, na verdade, né vereador? Eu acho que essa administração tem pecado muito, tem feito o que quer e acha que o vereador não tem que cobrar, acha que o vereador tem que cruzar o braço e deixar eles fazerem o que quiserem. Não é dessa forma, é como o vereador Celso falou, nós temos autonomia de entrar dentro do passo municipal e requerer ali no momento qualquer documentação, qualquer comprovante, tudo que está ali é público. Então nós temos autonomia, até convido os vereadores o mais breve possível. Nós temos aí algumas demandas que viemos conversando internamente e precisamos realmente fazer uma visita ao prefeito, que eu acho que ele está muito acomodado. Eu acho que ele não tem se preocupado muito com essa casa, porque nós fizemos requerimentos, fizemos solicitações. Eles demoram o prazo máximo, quando ultrapassam o prazo, para responder essa casa. Vejo aqui hoje a resposta de um requerimento que eu já fiz por 4 vezes, e por 4 vezes os requerimentos vieram incompletos. Os vereadores sabem, são os comprovantes de pagamento do consórcio. E por incrível que pareça, hoje eu recebi aqui um catatal de documentos, mandaram em cima da hora, achando que de repente não ia conseguir ver, mas eu vim aqui e consegui ver esse documento. E veio faltando 4 comprovantes novamente. Então é brincadeira o que o prefeito vem fazendo com essa casa, o que ele vem fazendo com a nossa cara, na verdade. Ele tem dado tapa na cara de vocês, população. Porque essas informações que nós requeremos aqui é para a gente poder passar para vocês. É para a gente poder estar em sintonia, estar mostrando que nós estamos trabalhando nessa casa. Não é esse diz que me diz que essa administração vem fazendo aí, falando mal de vereadores. Eu não ligo também, vereador Marco, nós temos as costas largas. Pode falar, eu não quero também que o secretário fique me bajulando, que o secretário fique no meu pé aí, só simplesmente para eu poder omitir o meu pensamento, a minha forma de atuação como legislador desse município. Eu espero, secretário, que eu venha aqui em plenário agradecê-lo. Eu acho que se ele está fazendo o trabalho dele, é mais do que sua obrigação, ele é remunerado por isso. E nós temos que cobrá-lo. Eu agradeço o Sérgio, que veio aqui, Sérgio, eu acho que ficou bem explicado. E eu acho que você é o único secretário que veio aqui dar esclarecimento e ficou para a sessão. Tivemos um secretário aí que antes, ele mal respondeu os questionamentos, e quando o vereador foi, de repente, parabenizado, ele já estava chegando à porta da sua casa. Os secretários têm medo de chegar a essa casa, têm medo de participar de uma sessão. Hoje eu vejo aí uma grande quantidade de funcionários. Isso nos alegra muito, pois vocês vão acompanhar, desde que estejam presentes na sessão, nós queremos o bem de vocês. Nós queremos o bem da população. E não é conforme o secretário passa para alguns funcionários, cabeça fraca também, que o vereador vai lá, mete o pau no funcionário, fala que o funcionário está falando, que o vereador está falando mal do departamento, como já aconteceu em outros departamentos aí. Então, nós queremos o bem de todos, queremos que as coisas aconteçam. A questão do requerimento que fizemos do posto de saúde. Nós analisamos que aquilo era desnecessário. Nós vemos que prejudicou a estrutura do prédio. Quem passa lá pode ver que tem um trincado na parede. Nós sabemos que tudo é regido por normas. Tanto que fiz o requerimento dos quebra-molas. Eu quero saber, embasado em que norma que foi feito esse quebra-molas. Agora vamos ver quem foi que deu essa autonomia para os funcionários ir lá e construir aquela mureta em cima, que acabou prejudicando, talvez até condenando, boa parte daquele prédio do posto de saúde. Então nós fazemos requerimentos, pessoal. Não é para perseguir secretário, nós convocamos secretários aqui, não é por perseguição, não é nada pessoal. Simplesmente queremos ter informações. Informações que, se depender do Poder Executivo, depender do prefeito, jamais nós teremos. Nós vemos aí que ele mandou um ofício chamando nossos funcionários de incompetentes. Mas os funcionários incompetentes que eles chamaram, logo após de aprovado a ata, que o secretário rodoviário veio aqui, aprovamos na semana seguinte, o prefeito mandou por e-mail, alguns funcionários mandando por e-mail, requisitando cópia da ata. É lógico que instruídos, né, e competentes, os nossos funcionários não forneceram, porque nós temos que ter documento requerendo. E não demorou nem um dia, no mesmo dia foi fornecido essa ata. Porque nessa casa não tem nada a ser escondido da forma que tem sido escondido as coisas do Poder Executivo. Como o vereador Vilmar falou, que citou aí, né, vereador, tem no seu departamento que tem alguns problemas no setor, nós vemos vários setores com problemas. Eu vejo os funcionários braçais, vejo trabalhando sem EPI, correndo risco, né, de pegar uma doença, de sofrer um acidente de trabalho. E o prefeito está participando de festinha final de semana, gastando dinheiro no combustível, gastando dinheiro em diária. Como eu falei, dentro de um ano o prefeito gastou mais de 20 mil reais em diária. E não tem 500, 600 reais para comprar EPIs para os funcionários. Deixa lá, assim como fiz o requerimento, deixa lá os carros no prazo, no tempo, deixa os carros lá, num departamento sem vigilância, conforme cobrado aqui, para que fosse comprado as câmeras, para que fizesse o monitoramento. Devolvemos os 142 mil reais, se não me falha a memória, e nada se foi feito. Então, o prefeito e os secretários, que pensem bem antes de falar mal dessa casa, antes de falar mal dos vereadores. É que aqui sim você está sendo trabalhado. Lá não. Lá está somente se fazendo politicagem. O vereador Vilmar falou. Eu também fui questionado, até, vereador, a respeito da escola de Nova Aliança. Algumas pessoas que participaram já de gestões passadas, que tem um pouco de conhecimento, até mais do que nós, que nós muitas vezes somos leigos em muitos assuntos, sabe que realmente essa escola não foi fechada. Né? Infelizmente foi feito, está sendo falado somente de boca, e documento eu acredito que não tenha. Então, muito importante fazer esse requerimento de sorteio. Começa a ver como está sendo gasto esse dinheiro, né? Se pode, né, ter sido gasto, porque nós temos aí até informações de que no começo da gestão sumiu o dinheiro da PMI, que ninguém sabe onde foi. Então, é parte da nossa alçada e muito bem colocado o requerimento, vereador. A questão de licitação me envergonha. O trator está parado desde junho. Junho é o mês 6, nós já estamos acabando o mês 10. Então, por falta de licitação, será que dentro de 5 meses? Eu não culpo, tiro o chapéu até Joaquim, pelo empenho que tem, vejo ele passando do horário de trabalhar. Alguns outros funcionários trabalham lá. Eu acredito que não tem tido o respaldo necessário do Poder Executivo. Acho que o prefeito não tem dado autonomia para o departamento trabalhar. Eu trabalhei lá, o vereador Thiago trabalhou lá, A Nele, que é o nosso secretário, também trabalhou no departamento. Nós tínhamos autonomia de trabalhar. E as coisas aconteciam. Nós vemos hoje que as coisas estão todas paradas. Nós vemos todo ano trator que não está consertado, logo no tempo que o produtor precisa. Nós vemos alguns departamentos tendo que trocar itens de outra estação, porque a estação de certas coisas venceram, né, e que é de forma irregular, mas nós sabemos que o departamento funcionar muitas vezes tem que acontecer. Cedido,
vereador. Gibbs, o senhor esclarece para nós, já que está comentando a licitação, se pode ser feito o processo todo legal dela antes e se ela venceu hoje, amanhã já pode ser publicado uma nova licitação.
Não, vereador, ela tem até um prazo, né? Mas o prazo até mínimo, acho que no máximo 30 dias ela pode estar sendo publicada a nova licitação. Já tem o prazo de edital. Né? As cotações podem ser feitas bem antes, né? E ela tem um prazo legal, sim. Mas a ver que o prazo não seja de 5 meses. Né? O vereador Thiago está aí, sabe que não é assim. Nós deixávamos a licitação ela pré-pronta, respeitávamos os prazos, que hoje não sei se mudou a lei 866/93. E, então não sei se foi mudado, alterado alguma coisa, porque sempre as leis têm sido alteradas, mas sim, o prazo não é 5 meses. Nós deixávamos sempre a licitação pré-pronta e assim que acabava, nós já tínhamos a empresa praticamente certa, né, porque já tinha logo Sertana, e a empresa, assim que era publicado legalmente, já estava apta a trabalhar. É, mas eu vejo aí que é falta de autonomia do prefeito para com o departamento. É, nós sabemos que tem se liberado as dotações orçamentárias, do departamento de contabilidade, as cotações, que é um dos maiores problemas que eu vejo nos comentários dos bastidores da prefeitura, mas isso não é justificativo. Nós vemos funcionários pegando o carro do executivo, o carro dos departamentos, para simplesmente ir almoçar em Vaiporã. Uns pegam para buscar o filho na escola, lá em Vaiporã. Então, isso não é justificativa para não ter cotação. Nós temos 5, 6 carros todos os dias em Vaiporã. O que custa se for pegar uma cotação no Jardim Alegre, dar um pulinho ali, ou pega em Vaiporã, faz o planejamento. Tem uma forma de se acertar. Só que eu acho que falta autonomia do Poder Executivo. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua ali. Com a palavra, o doutor Marcos.
Quero aqui cumprimentar o senhor presidente, companheiros vereadores, população que nos honra com sua presença, João Engenheiro, secretário Sérgio, da Agricultura, secretária Ana, da Assistência Social, e a todos os funcionários que fazem presença. E a população toda, o Paulo presente, né, comerciante. Eu gostaria também, primeiro, não, já desejar os sentimentos para a família lutada, né, do senhor Nelson, do senhor Tonico, um senhor respeitado, companheiro, vereador desse município, pelo primeiro ano de mandato dele nesse município, né, gestor aí seus 4 anos, vereador respeitado, companheiro, depois das suas políticas, sempre a gente estava se encontrando e conversando, uma pessoa querida, e nessa falecimento do ex-vereador, né, do seu Antônio, popular Tonico do Quinhos Alqueire, eu fico meio indignado, porque já aconteceu com outros vereadores, o vereador que se foi, saudoso, seu Adão, o pai da primeira dama, né, que você estava do meu lado, lugar que você senta hoje, era aqui, né, quando aconteceu aquele tragédia, aquele acidente, aquele falecimento, E naquela data, o ex-prefeito, né, trabalhou com funcionário porta fechada da prefeitura e houve muita crítica, muitas críticas. E eu também achei que foi muito errado, né, um vereador, um ex-vereador falecido e que, né, serviu tanto esse município e não foi respeitado como foi o saudoso seu Adão. E o prefeito hoje, atual, né, naquele tempo ele era funcionário e foi muitas críticas, né, e tinha sua filha, que é a primeira dama Regiane, foi muito criticado sobre o modo do prefeito, esse prefeito que é o Silvio Pedrassi hoje, que o pessoal, o funcionário, trabalhou porta fechada. E ele cometeu o mesmo ato, eu acho que é desrespeitoso, né, seu Tonico, foi sepultado no domingo, era para ser o meio-dia, né, e no mesmo dia, um campeonato de futebol suíço municipal. Eu acho que devia ter o respeito de ter cancelado a rodada, respeitar a família e pela pessoa que ele era, né, um vereador que serviu o nosso município. Eu acho que foi desrespeitoso o que foi feito, né? Eu acredito que eu devia ter pensado que no futebol tem tanto tempo para ser jogado e respeitado aquele momento, uma pessoa tão querida que se foi. Como ele citou, como eu falo, na outra gestão, no outro prefeito cometeu o mesmo ato, né, o erro, e ele cometeu, criticou tanto e cometeu o mesmo erro também agora. Eu acho, deixo minha indignação, né, podia ter sido respeitado, e domingo nós passamos ali no funeral ali, e apoiamos barraca no campo da associação, e para ter a rodada dos jogos, né? Quem gosta de futebol, teve companheiro, pessoas, chegou assim, não morreu, enterrou, mas não é assim. Era um vereador, uma pessoa respeitada, pioneiro do nosso município. Tem que ser respeitado, igual sim todos. O seu Nelson também, deixou os sentimentos às famílias. Quando eu fiquei sabendo, tem vez que a gente sabendo as coisas rápido, mas tem hora, já estava na hora do enterro, do seu sepultamento, né? Deixa o sentimento à família. E aqui agradecer o secretário Sérgio pela, né, dedicação, que vinha aqui responder, né, as perguntas do nosso companheiro, o ofício, que foi, né, para o senhor vir aqui, respondeu. A gente fica contente da explicação que sabe. E nosso parabéns, como citou o vereador Jeibson, que é o primeiro secretário que fica assistindo a nossa sessão, e os outros, né, que veio até aqui, não deu nem tempo de falar as coisas que tinha que falar, talvez agradecer alguma coisa, já tinha ido embora. Mas, como citou os companheiros, tinha perguntado todos já, né, a gente tem muitas perguntas. Como já citou o secretário, sobre o que o vereador Valdemar, o Chico, falou da cidadeira, carreta do bairro Bom Jesus, lá do Monte Abrasa, sim, foi liberado pelo conselho, nós estivemos juntos. Daí, quando nós viemos pegar ali, daí já era o Sérgio, e antes era o Carlinho, que fazia parte, aí entrou o Sérgio na secretaria e foi liberado. E eu digo, sim, que os maquinários, a gente tem que ser cuidado. Que os nossos lá podem olhar, estão novos, está guardado, né? A gente empresta para alguns companheiros lá, a associação empresta, e é cuidado. É dentro do barracão, acabou de usar, é lavado, engraxado e estava guardado. E esse dia eu tive com o Sérgio ali, sempre eu passo aí para a gente conversar, tomar um cafezinho. E nós estávamos vendo, né, que foi prometido ele fazer uma garagem para guardar as carretas, ciladeira, dá para ver, parece que já tem uns 10 anos de uso, né? Chuva e sol e vai se acabando. Então, só para que é público uma coisa e tem que ter zelo. Então, como já citou os companheiros aqui, sobre garagens, né, fazer por carro e maquinário. Ali tinha que ter um barracão, uma garagem para guardar todos os maquinários ali, para ficar bem cuidado. Que o, se o prefeito fala, não faz, o secretário não tem como, fica mãos atadas. Eu sei como que é isso, que eu já passei por secretaria também, nas outras gestão, a gente sabe como que é. Mas fica sabendo, pode contar conosco, eu tenho certeza, os novos vereadores apoiam, né, e vão brigar, sim, para poder também ter uma garagem, igual já foi feito o vereador Gilmar, e o Jaime já falou das outras vezes, do, até uma garagem com o CRAS, né, do, que precisa, tem os carros novos ali, que tem o micro-ônibus que veio, que vai ter que sair da frente da prefeitura, isso o vereador Gilmar já citou. Então o prefeito tinha que fazer uma garagem, que ali tem espaço, vários carros, né, que vai se acabando, e carro novo não vem todo dia, né, tem que zelar do que tem. Né. Tá lá um ônibus novo lá, que é para os nossos idosos, os companheiros, né, pela assistência social, então tem que ser cuidado, tem que ter uma garagem para isso. E também estamos, Sérgio, tem que, em nome da população lá do bairro Bom Jesus, eu não citei, você não esteve aqui na nossa sessão, então hoje, sobre a água que foi arrumada lá do Berro Onça, bairro Bom Jesus também, que é a mesma água do Berro Onça, outra rede, né, e onde é que estava um problema de água, a população lá sem água, conversando com o Sérgio, e ele esteve atendendo, que não fazia muito lá da parte dele, mas esteve lá no sábado retrasado, passou um dia conosco lá, e o pessoal do bairro Jesus, né, passando um sábado todo lá, dando assistência lá junto conosco lá, trabalhando, né, arrumando cano, rede de canos quebrado, vazamento. Então, em nome da população lá, ficar muito contente. A água está de primeira agora lá para o povo lá, não falta mais água no Terra da Onça, né? E o povo fica contente. Né? Agradecimentos deles e de toda a população. Também gostaria de dizer, tem secretário, como nós já citamos, tem companheiro secretário, que atende, outra hora fala besteira pelas ruas, né? Outro, esses dias, teve um companheiro, né, sobre estrada. A gente pede para fazer estrada e o secretário esse dia procurando, ele fala besteira para as pessoas, no sítio, onde tinha máquina trabalhando, mas lá precisava de máquina, patrola e reto. O Marcos estava aí, ele sabe, e teve lá trabalhando, atendeu os trabalhos, mas tem esse carregador que é para cascalhar, e o senhor Circo, até, nós quantas vezes, desde o ano passado, nós vem cobrando esse carregador do senhor Circo, né, ali do Jardim da Curva, o sítio que era de Pernambuco, e ele esse dia resolveu ligar para o secretário. E nisso eu tinha conversado com o prefeito pouco tempo, ele disse que desde 15 dias as máquinas iam para lá. Aí o secretário teve a coragem de falar para ele que o vereador não segurou a máquina porque não quis, que a máquina tinha que trabalhar lá. Mas se a máquina está trabalhando, ele está ligando para tirar a máquina para outro canto, e não era aquela máquina que era certa para aquele serviço. Tinha que ser a patrola, a niveladora, não a retinha para fazer as caixas, mas não adianta fazer as caixas sem patrolar o carregador do homem e fazer a caída d'água diferente, quebrar um barrão. Então, que é no meio do mato, e daí ele andou criticando o meu nome para esse senhor lá do sítio. Então, ele tem que cuidar dos trabalhos dele, secretário, é no seu lugar, tem que cuidar do seu lugar, que é no seu trabalho no setor rodoviário, atender os vereadores. Tem vereador aqui e já faz 2 anos que está cobrando o mesmo carregador. Né? Igual o senhor presidente cobrou no Jardim da Curva, que lá, o carregador lá de 5, 6 caminhões de cascalho, Cascalho, os outros carregadores de Jaringatuba, o senhor que precisa sem Cascalho. Lá no bairro Jesus, que ficou lá esse um do senhor Circe e do senhor Mauri. E já foi dado Cascalho, e é só ir lá e dispõe a máquina e tirar o Cascalho e cascalhar as estradas, que é linha leiteira, é linha de aluno, que falta Cascalho e tem Cascalho. Eu não sei o que, que acontece, que não vai trabalhar. Tem dia que eu já vi, passei em frente à garagem, tem trabalho para a pazinha, para a carregadeira lá. Eu já vi, meus próprios olhos, a máquina que estava trabalhando em outros lugares, a máquina, a pazinha, a carregadeira, que era serviço para ela, dentro da, lá na garagem, lá no pátio, lá estacionado. Se é falta de funcionário, faça concurso e contrate funcionário, para que a nossa população precisa de trabalho, precisa de ser resolvido os problemas. E o prefeito, né, quando a gente pede que a gente é atendido, a gente fica contente e agradece. Mas erro, e aí secretário falar de cajador, estrada, na casa das pessoas, que o vereador é isso e aquilo, né, é que o secretário tem vontade de sentar nessa cadeira e nunca foi capaz. Então, tem que trabalhar bonito para poder sentar e agradar o povo. Então, tem que trabalhar. E eu gostaria de também, sobre, como citou o vereador Gilmar, a lambança do senhor prefeito, deixar aqui, né, o dia dos funcionários, né, e todos que era para ser feriado ontem, seu dia de folga, e não foi, aí a culpa vem em cima dos vereadores. E a gente fica indignado com isso. Né? Até eu passei lá na prefeitura, o juiz estava trabalhando lá, aí aqui a nossa, não, a Câmara, e o João lá, nós conversamos, o juiz trabalha lá, então você não tem inveja de vocês, os funcionários, porque vocês estão respeitando o feriado. Né? E hoje até que a nossa sessão mudou para terça-feira. E não é falta, né? Se o funcionário merece, é o seu dia. Agora o prefeito da feriado, um dia que nem é feriado, aí que é errado. Seria isso, senhor presidente.
A palavra continua ali. Com a palavra, vereador Flávio.
Senhor presidente, nobre vereadores, a população aqui já complementada. Queria, primeiramente, deixar meus pêsames às famílias enlutadas. Como disse o vereador Valdemar, a maioria aqui já passou por essa situação, sabe o quanto a gente fica triste com essa situação. Então, meus pêsames às famílias enlutadas. Queria parabenizar todos os funcionários públicos pelo seu dia ontem, mesmo sem a gente ter o descanso que almejava, mas infelizmente nosso prefeito é assim. Ele não respeita nossos funcionários, não respeita a nossa população. Então fica aqui a minha indignação com o senhor prefeito. Queria aqui também, senhor presidente, agradecer que assim que eu liguei para o senhor, quando estamos sabendo da revogação, decreto, pedindo para que pedisse para a secretária para se fazer a portaria dando feriado ao funcionário dessa casa, mostrando que aqui nessa casa se respeita os funcionários, se respeita a população. Então, muito obrigado, senhor presidente. Queria também agradecer que domingo, como todos devem saber, aconteceu um acidente próximo à chácara do presidente, onde o rapaz, o tio do vereador Gilson, caiu de moto. Então eu quero agradecer ao Sandro, que assim que eu entrei em contato com ele foi pronto atendimento, estava em serviço e rapidamente apareceu lá. E depois disso aconteceu um rapaz quebrar um pé no campo ali no campeonato. Então quero agradecer também ao Rony, mesmo sabendo que não estava de serviço, e quando eu liguei para ele, ele estava até dentro de uma piscina. Ele acabou largando sua hora de lazer e foi lá prestar o atendimento ao rapaz. Então, agradeço aos dois funcionários pelo atendimento de imediato. Queria também aqui agradecer ao Sérgio, que compareceu aqui, e dizer, senhor secretário, que obrigado pelas respostas. Eu acho que todos ficaram satisfeitos. Respostas que, pelo deu para perceber, são respostas honestas. Igual eu ainda aqui não agradeci ao Idemar, secretário da rodoviária, que quando veio aqui também, ele não mentiu a verdade. O que foi perguntado aqui, ele respondeu. E, então eu quero agradecer a vocês, que vocês, quando vêm aqui, vêm para falar a verdade. Não igual acontece com outros secretários, que aconteceu chegar aqui e ficaram mentindo, procurando desculpas esfarrapadas que se passam lá na administração para eles falarem aqui. Inclusive, um dos secretários estava ali fora, no ato do secretário, o Idemar estava aqui falando, chamando ele de burro, porque ele não poderia ter dado aquelas respostas aqui para nós. Nós pedimos as informações e ele não pode aqui falar para nós o que nós pedimos para esclarecimento para a população nossa. Então, senhor secretário, o senhor deveria se envergonhar. E o senhor sabe para quem eu estou dirigindo a palavra. Então, se envergonhe disso. Quando o senhor for chamado aqui nessa casa de novo, venha com a verdade. Eu acho que seria melhor. E aqui também pegar um gancho na palavra do vereador Gilmar a respeito do projeto. Ele disse que foi pedido, depois acabamos engavetando, ficando quieto. Mas essa vinda do secretário Sérgio aqui já tem a ver com essa situação. Esse requerimento foi convocado ele aqui. A secretária conversou com o jurídico e o jurídico pediu para se chamar o secretário aqui para fazer esses esclarecimentos, os pedidos que a gente fosse fazer para depois se fazer esse projeto. Então, pode ter certeza que esse projeto, a partir da semana que vem, vai sair da gaveta e nós vamos procurar fazer o que é de melhor para a nossa população nesse projeto. Sempre, lógico, respeitando a todos. Igual o Sérgio disse aqui, tem, de repente, atender ao grande? Pode até ser, mas nós vamos procurar fazer o que é melhor para a população. Igual eu acredito que esses maquinários, tratores, eles vêm com um plano para o pequeno. Então, primeiro nós temos que atender o nosso pequeno. Depois, passamos ao, se sobrar tempo, para os outros. Igual o vereador Gilmar também, que agradeceu a Elisete, com a questão dos carros quebrados, que ela está dando pulo para um lado e para o outro para resolver, eu acho que é uma incompetência da nossa administração. E a gente vê que todas as vezes cobrança a respeito disso é pneu estourado, nós não temos licitação para pneu. É carro quebrado, não temos licitação para carro, para conserto, oficina, para peças, para remédio, nós não temos licitação a maioria das vezes. Então eu acho que a incompetência é plena da administração. Eu só tenho a deixar aqui minha indignação com isso. Beleza. Desculpa, deixa eu só falar aqui a respeito da indicação aqui do vereador Vilmar também, que ele fez. Até era para nós estávamos juntos, hoje cedo, quando foi pedido isso, pedindo para se fazer demarcação na rua do Jardim Bela Vista. Para se fazer somente um sentido naquela rua lá. E, haja vista, quando tem evento na associação, o pessoal encosta carro dos dois lados e fica difícil de se passar. Inclusive, a pessoa que comentou com a gente citou o nome da Ana, que está aqui presente, disse que tentou passar lá e deu trabalho para se passar no domingo. Porque o pessoal encostou, estava tomando uma cervejinha, estava com som e não conseguia passar. Então, a gente pede o mais rápido que a administração faça isso, demarque, põe as placas, proibindo o lado direito de estacionamento ali, ficando somente uma mão para estacionamento. Queria também, a respeito da minha indicação que eu fiz do cemitério, pedindo para aumentar a parte da iluminação, a rede elétrica. É, tem várias pessoas que vão trabalhar lá e reclamando que a fiação que tem é curta. E aí você tem que ter uma extensão muito grande para resolver. É, falei com o secretário, com o Traíra, Zé Traíra ontem, e ele disse que ia ver o que se fazia, mas por enquanto não resolveu. Nós temos uma questão que o vereador Vilmar já fez aqui, já pedi que foi logo depois, de finados do ano passado ainda, um pedido para se fazer aumentar também a rede de água lá, porque a maioria do pessoal tem que usar para fazer a limpeza nessa época agora e fica muito longe para transportar água. Então, espero que essas duas situações sejam feitas o mais rápido possível. Queria também ainda, a respeito dessa iluminação, dessa parte dessa rede, hoje o pessoal trabalhando lá, deu problema na fiação. Ontem a cidade estava sem energia, depois ficou uma meia fase em vários lugares, até que retornou ao normal. Só que lá no cemitério continuou sem. Tem dois postes lá que ela tem energia e o terceiro não tem. E o pessoal está trabalhando nesse terceiro, não consegue. O pessoal buscou uma quita 220, tentou trabalhar, mas conseguiram agora no final uma extensão. Eu liguei para o secretário, ele disse que ia encaminhar um funcionário lá. E o funcionário foi, mas disse que tinha que ter um procedimento da COPEL, segundo os munícipes que estavam trabalhando lá, informaram. Até depois do horário de trabalho, eu fui participar, fui lá olhar e aí constatei que realmente em dois daqueles postos tem energia e o terceiro não tem. Mas o que me deixa, fica a minha indignação aqui, é que nós temos um funcionário, o Bicudo, que ele tem uma alta competência para mexer com essa parte de eletricidade. E por motivos políticos, coisas banais, eles retiraram toda a parte que ele fazia isso. Eles cortaram a gratificação que ele tinha. E então, é que nem eu disse aqui agora há pouco, eu deixo a minha indignação de novo com a administração, porque eu acho que funcionário que trabalha, que tem o seu dom, ele tem que ter o seu valor. Não desmereço, não quero dizer que a maioria dos funcionários aí que não ganham gratificação não mereçam, mas nós temos muita gente que ganha gratificação e essa gratificação ela não é pelo uso do serviço dele. Então fica a minha indignação aqui. Seria isso aqui.
A palavra continua ali. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Eu quero cumprimentar os senhores vereadores, a população que usou com sua presença. Seja bem-vindo. Eu quero deixar aqui meus sentimentos à família do senhor Nelson, que já foi um servidor público, né, da nossa cidade, do nosso município, e também a pessoa do senhor Tunico, né, o senhor Antônio Alves da Silva, que já fez parte desse legislativo e tem certeza que fez muito por nosso município. Então, que Deus o conforte essas famílias. E eu quero aqui também fazer minhas as palavras do vereador Vilmar em relação ao dia do funcionário público, parabenizado pelo dia do funcionário público, né? E diante dessa situação do prefeito decretar o dia do funcionário público e logo em seguida revogar, o Flávio me ligou para que nós desse o dia do funcionário público na Câmara Municipal. E eu, né, baixamos a portaria, eu acho que mais justo o dia do servidor público. Porque se o município, ele caminha em todas as áreas, é porque nós temos os servidores públicos. Porque sem o servidor, o município não é nada. Nós estamos aqui, vereadores, o nosso mandato acaba dezembro de 2020, o do prefeito também. E o servidor público, ele continua. Então eu acho que devemos, sem sombra de dúvida, respeitar o dia do funcionalismo. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Eu quero aqui também fazer uma cobrança. Até o Sérgio está aqui. Ele já foi lá semana passada, resolveu, né, a questão. Só que nós estamos com falta d'água de novo, né, na comunidade do 500 Alqueires. As pessoas estão sofrendo muito com essa falta d'água, né? Até o Sérgio levou lá o tanque para servir alguns moradores, né, as criações, para tomar água, que nem, ultimamente, nem para lavar louça, nem para fazer, né, um arroz, vamos dizer assim, um café, as pessoas têm casa que não está tendo água. E hoje os moradores me cobraram do secretário José Ruiz, né, José Traíra, e até a tarde essa água ainda não tinha chegado nas torneiras daquelas pessoas que tanto necessitam. Aí fica aqui uma pergunta no ar. Ontem faltou por algumas horas a energia em nossa cidade. Olha o tanto que as pessoas sofreu por algumas horas, né? Umas por falta, precisando trabalhar, outras até acostumado ali, de mexer ali no WhatsApp e tal, né? Agora imagina, senhores, a pessoa que sequer tem uma água para beber dentro da sua casa. Então a gente pede que o poder público, as pessoas responsáveis, olhem com bons olhos, dê atenção que essas pessoas merecem, porque nós sem água não somos nada. E é muito fácil para resolver essa questão. Semana passada foi lá no caminhão pipa da Senepar, resolveu o problema. Será que é tão difícil assim para levar novamente esse caminhão pipa e servir as pessoas? Vamos pensar, vamos esquecer parte política, vamos esquecer quem está cobrando, mas vamos pensar na parte humana. Vamos pensar naquelas pessoas que estão lá sem a gota de água na sua torneira. Isso é doído. A gente vê a situação dos nossos irmãos lá para o Nordeste, o sofrimento que é. E aqui é uma questão tão fácil de resolver. E ultimamente, nem isso a gente pode esperar. Eu espero que amanhã, nas primeiras horas do dia, eu recebo lá uma mensagem do pessoal que a água está correndo na torneira novamente. É o que eu espero, é o que eu desejo e é o que os moradores do bairro do 500 Alqueires precisam e necessitam para continuar vivendo lá nas suas casas. Eu até não quero prolongar muito, já foi uma reunião bastante estendida. Eu quero aqui mais uma vez parabenizar o secretário Sérgio, pela sua explicação e por ter, como diz o vereador James, por ter a coragem de ficar e assistir a nossa sessão. Foi parabenizado por todos que usaram os microfones aqui. O Ademar, né, Benete, secretário rodoviário, nós também queríamos parabenizar pelas as suas explicações aqui. Mas infelizmente ele acabou. Quando o primeiro vereador pegou para parabenizar, ele já estava na casa dele, com medo dos vereadores xingar. Mas não é isso que os vereadores procuram fazer, né? Os vereadores, como já citei antes, é a primeira gestão que os vereadores estão convocando os secretários, né, fazendo pergunta, fazendo cobrança, para que o município caminhe, para que as coisas dão certo. Esse é a nossa vontade e tenho certeza também que é a vontade da população de Angra do Heroísmo. Agradeço, Sérgio, pela sua explicação, né? E sempre que a gente precisar, a gente vai estar cobrando. É como diz o vereador Marquinhos, está lá sempre tomando um cafezinho, né? Pode ter certeza que vai ter também a minha presença da agora em diante. Eu quero aqui também passar um relato né, do leilão do pré-sal. Para quem de repente não sabe o que é isso, é o primeiro ano que o nosso município vai receber um valor aí, é previsto para o dia 20 de dezembro, é uma receita que vai entrar, né, livre para o nosso município, no montante de R$ 993.153,18. Esse valor, esse montante, ainda pode ser maior, né? Esse é o mínimo, né, que vem enviado aqui, né, do gabinete do nosso deputado Rubens Bueno. A gente está passando aí para a população que vamos ter aí, né, um dinheiro extra aí no nosso município. E como também é de costume, eu estou aqui passando o valor, o extrato mensal desta Casa de Lei. Como diz o vereador Jeitos ali, nós devolvimos os dois primeiros anos, no valor de R$ 142 mil para a Prefeitura, e fechamos já também o 10º mês de mandato nessa casa, e nós hoje temos aqui nessa casa um saldo de R$ 102.941,45. Esse dinheiro, quero dizer para a população, que é uma sobra de 10 meses de mandato, né, desse ano, a Câmara Municipal. Esse dinheiro não corre o risco mais de nós devolver para o município, né? Esse dinheiro é da Câmara. O ano que vem nós vamos ter até 2025 para construir um novo prédio da Câmara Municipal. Eu espero que o meu mandato encerre em 2020, por ocorrência de nós termos que devolver os R$ 142 mil reais. Eu acredito que nós não vamos conseguir esse montante com os dois anos, mas pode ter certeza que nós fechamos os dois anos com mais de R$ 200 mil reais ainda em caixa. Eu quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês, convido para participar da próxima sessão e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.
Cansou, né, hoje? Já foi com meu bolacho.